Bem, então, dando continuidade, temos agora o ponto 4, que são a aprovação das atas, e eu fui informado que se calhar há pequenas alterações a serem feitas, não sei, daria a palavra ao Sr. Deputado. Estamos a falar das duas atas, pois, da reunião da Comissão de 11 de Outubro e da reunião da Comissão de 19 de Outubro. Sr. Deputado Tiago.
Obrigado, Sr. Presidente. Na ata de 11 de outubro, há duas sugestões que são gralhas, dá-me a ideia que são apenas questões de corretor automático. Página 6.6, consórcios entre universalidades politécnicas, deve ser universidades, naturalmente. Na página 9, na página 9.10, referiu-se aos custos que estas alterações irão implicar na despesa estrutural. Presumo que seja despesa, ou seja, também parece que é uma questão de correção automática. Depois, o ponto 7, e aqui já é uma questão substantiva, não menciona a minha intervenção em que eu aludi a uma matéria que tinha que ver com a forma como poderíamos fazer as audições. Não sei se depois pode ser revisitado e incorporado, uma vez que de facto houve a menção a esta matéria. Na ata de 19 de outubro...
Se estiverem de acordo com esta correção de gralhas e esta introdução de um pequeno texto sobre a intervenção do Sr. Deputado Tiago, eu se calhar punha a votação, se estiverem de acordo. Posso pôr a votação? Quem vota contra? Quem se abstém? É aprovado por unanimidade. Agora passamos à ata do dia 19 de outubro.
Obrigado, Sr. Presidente. Sobre a ata 19 de outubro, na página 4, isto tem que ver com questões de pequenos acertos, mas parece-me, não fiquei com a total sensação de que a tradução tenha... não está errada em termos conceptuais, mas, por exemplo, declaram que em Portugal os institutos politécnicos oferecem um leque alargado da oferta educativa, tudo correto, que vai desde o bacharelato ao mestrado. Neste caso, a tradução literal pode não ser... se calhar pode implicar a questão da licenciatura, e creio que na altura também foi referido os cursos curtos, ou seja, quero cursos, licenciatura, mestrado. Aliás, esta questão depois aparece posteriormente, eu creio que pudesse ser incluído, porque de facto corresponde à realidade, mas nada como revisitar. Na página 5, eu peço desculpa, mas tratando-se de uma descrição exaustiva, página 5, é dito, concluíram recomendando que uma opção para Portugal poderia passar por. Ora, parece-me que recomendando talvez seja muito valorativo, referiram que uma opção para Portugal poderia passar, até porque o poderia não indica uma recomendação, mas sim uma hipótese. Na página 5 ainda, parece-me que foi dito como a leitura não indica aquilo que de facto aconteceu no discurso oralizante, porque diz, em Portugal os exemplos de instituições não universitárias concedem doutoramentos profissionais são limitados, sobretudo na área de fisioterapia e da enfermagem. Os exemplos de instituições não universitárias que concedem doutoramentos profissionais são limitados, não sei se terá sido exatamente isto que foi dito, e depois ainda é dito, e não requerem publicação na revista Nature, contrariamente aos doutoramentos universitários. Também não me parece que tenha sido exatamente o foco, embora de facto tenha havido um gracejo, mas talvez a literalidade da interpretação possa ser um bocadinho excessiva. Eu, não tendo identificado mais nenhuma questão, se calhar abria também estas minhas observações à discussão.
Eu se calhar vou também olhar novamente para o texto e tentar ouvir o que foi dito, para tentar ver se fica mais de acordo com... sem introduzir o gracejo necessário, porque foi... Não, tudo bem. Se estiverem de acordo com essa forma de avançar, eu punha também à votação. Não, eu ia fazer estas pequenas correções ouvindo aquilo que foi dito em inglês e tentando fazer as correções no texto. Acho que se calhar seria aceitável, não sei, senhores deputados, se estiverem de acordo. Está bem. Ok, então posso pôr à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Passamos agora às comunicações, ao ponto 5, e tenho aqui dois projetos de lei. O primeiro é o projeto de lei número 359/15 do Bloco de Esquerda, o reforço da garantia de exercício do direito à autodeterminação de identidade de género, da expressão de género e do direito à proteção das características sexuais no âmbito escolar. Isto baixou à primeira comissão, em 20 de outubro, que é a comissão competente, em conexão com a 8ª comissão. Portanto, isto é informação para os senhores deputados. Depois temos um projeto de resolução para nova apreciação na generalidade. Isto é um projeto de resolução apresentado pelo LIVRE, que recomenda ao Governo a tomada de medidas urgentes de apoio ao alojamento de estudantes do ensino superior deslocados e de criação de residências universitárias em património subutilizado do Estado. Foi discutido na generalidade no plenário do dia 20 de outubro. Em 21 de outubro foi aprovado por unanimidade o requerimento baixa à comissão por 60 dias, sem votação, para nova apreciação na generalidade. Nós enviámos um e-mail ao deputado do LIVRE para saber como é que tipo de tramitação a adotar, mas ainda não tivemos resposta. E como ele também não está aqui hoje, se calhar vamos insistir para tentar saber como é que iremos avançar, porque ainda não temos informação do LIVRE de como é que gostaria de... qual a tramitação que gostaria, quem é que gostaria de ouvir. Teremos que esperar até que o LIVRE nos possa responder para depois trazer aqui à comissão. Depois temos uma iniciativa europeia, uma comunicação conjunta ao Parlamento Europeu e ao Conselho, o Plano de Ação para a Juventude no âmbito da ação externa, promover a capacitação e participação dos jovens na ação externa da União Europeia em prol do desenvolvimento sustentável, da igualdade e da paz. Esta iniciativa foi sinalizada para conhecimento da nossa Comissão, não obstante sinalizada, atendendo às competências da Comissão e à natureza da iniciativa, questiona-se, eu gostaria de saber a opinião dos senhores deputados, se pretendem ou não escrutiná-la nesta Comissão também, ou se deixamos à Comissão a que foi entregue, não sei qual é a opinião dos senhores deputados, sobre se querem escrutiná-la ou não na Comissão. Não sejam tímidos, senhores deputados.
Não, eu confesso a minha ignorância, mas isto escrutinar é especificamente o quê?
Eu acho que é olhar para a comunicação conjunta e formalizar uma... Pois, é. Sim. Pode ser só dar uma opinião ou pode ser algo demais, dizer que temos que incluir questão da subsidiariedade ou coisas desse tipo no processo.
Eu aqui a questão é só esta, eu ainda estou um bocadinho formatado pela configuração da 8ª comissão anterior. Nós de facto já notamos a juventude.
Sim.
Mas acho que escrutinar devia ser escrutinado pela comissão que tem a competência da juventude.
Sim.
Era só.
Pois. Alguém está de acordo também? Também acham que isto deve ser escrutinado pela Comissão da Juventude, faz mais sentido. Muito bem. Depois temos um pedido de audiência que é do Movimento dos Professores da Monodocência e aqui o assunto é sobre a inconstitucionalidade da situação laboral que afeta os docentes da educação pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico e a reposição da equidade na aplicação do Estatuto da Carreira Docente ou a respectiva compensação na idade de aposentação destes docentes. Além deste pedido de audiência que nos foi enviado, dirigiram também o movimento dos professores uma carta ao PAR a solicitar a fiscalização abstrata da constitucionalidade dos artigos 67, 69, 80, por aí fora. aludiram à petição pública que apresentaram e anexaram as assinaturas dos mais de 3 mil subscritores. A nossa dúvida é se pretendem apresentar essa petição à Assembleia da República ou não. Os representantes do movimento foram contactados para esclarecer se tencionam ou não submeter a petição à AR, pois nesse caso não faria sentido a realização da audiência, uma vez que seria obrigatória a audição dos peticionários. Ainda não temos resposta, portanto esperamos pela resposta para tomar uma decisão, se estiverem de acordo. Muito bem. Depois temos um projeto de lei número 321/15 do Chega, que determina a universalidade da gratuidade dos manuais escolares para todos os alunos do ensino obrigatório. Aqui o relator foi o senhor deputado do Partido Comunista, Alfredo Maia, a quem eu passo a palavra. Senhor deputado.
Muito obrigado, senhor presidente. Eu, enfim, para a economia de tempo e tendo em conta que os parceiros, os projetos parceiros foram distribuídos já, pedi a licença para fazer uma brevíssima síntese. Desde logo, situar este projeto, portanto, que visa a universalidade da gratuidade dos manuais escolares para todos os alunos do ensino obrigatório, o que implica alterações à Lei número 72/2017. O parecer, como digo, foi oportunamente distribuído. Em todo caso, gostaria de salientar que encontra-se pendente uma petição, a petição 262/14, segunda, para a defesa da gratuitidade dos manuais escolares em todos os tipos de ensino, e estou a citar, com um total de 11.144 assinaturas, que aguarda agendamento para debate em plenário. Em relação à opinião do deputado autor do parecer, pois reserva a opinião do seu grupo parlamentar para o debate em plenário, e em conclusão dizer que o projeto foi apresentado nos termos constitucionais, legais e regimentais aplicados, cumprindo os pressupostos formais para a tramitação, para ser votado em plenário. Em todo o caso, observar que, do ponto de vista do autor do parecer, deve ser ouvido o conjunto de entidades mencionado no parecer e que dou por reproduzido.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há alguma questão que alguém deseja levantar. Não, eu punho à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. E muito obrigado, Sr. Deputado Alfredo Maia, pelo trabalho que teve na preparação deste documento. Depois temos a proposta de lei número 37/15 do Governo, que aprova a Lei das Grandes Opções para 2022-2026, em que é relator também, novamente, o Sr. Deputado Alfredo Maia, a quem eu passo de imediato a palavra.
Novamente, Sr. Presidente, Sr. Deputado, peço licença para uma apresentação muito sumária, tendo em conta que o parecer foi oportunamente distribuído. Devendo salientar que cabe a esta Comissão justamente emitir um parecer setorial relativo às áreas da educação, ensino e ciência, que são de uma grande complexidade e que merecerá certamente a atenção dos senhores deputados. Por outro lado, destacar que as GOP 2022-2026 estão alinhadas com a Estratégia Portugal 2030 e com instrumentos de planeamento como o Programa Nacional de Reformas, o PRR e outras agendas transversais, como os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. O documento comporta um conjunto de ações, medidas e instrumentos nas áreas do ensino, da educação, do ensino superior e da ciência. Naturalmente, o autor do parecer exime-se nesta sede de manifestar a opinião, reservando a posição do seu grupo parlamentar para o debate em plenário. Portanto, em conclusão, considera-se que a iniciativa cumpre os requisitos formais de admissibilidade e, por conseguinte, deve prosseguir nesse sentido. E disse, muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há alguma questão. Se não, eu ponho à votação. Quem vota contra, quem se abstém, é aprovado por unanimidade. E mais novamente, Sr. Deputado, muito obrigado pelo trabalho que nos apresentou. Eu passava de imediato à proposta de lei número 38/15 do Governo, que aprova o Orçamento de Estado para 2023, e passaria de imediato a palavra à Sra. Deputada Joana Mortágua para nos apresentar.
Sr. Presidente, eu, dado o avançado da hora e a natureza do projeto, que todos entendemos que cuja discussão não se vai fazer via parecer, eu dispensava a apresentação do parecer, um parecer semelhante a todos os que já foram apresentados nesta casa sobre o Orçamento de Estado, que naturalmente o deputado relator reserva as suas opiniões para o debate orçamental e, portanto.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não sei se alguém tem alguma questão que gostaria de levantar. Se não, eu ponho à votação. Quem vota contra, quem se abstém, é aprovado por unanimidade. E também muito obrigado, Sra. Deputada. Isto dá trabalho e, portanto, aos senhores deputados que têm a responsabilidade de prepararem estes pareceres, eu gosto sempre de manifestar o meu apreço e o meu agradecimento. Passamos ao ponto número 7, que é a apreciação e votação da admissibilidade de petições. E para já é só termos uma noção sobre a sua admissibilidade ou não. É a petição 65/15, pelo fim das taxas de entrega de tese. O peticionário é a ABIC, a Associação dos Bolseiros de Investigação Científica, e o número de assinaturas é de 8.140. Gostava de saber da parte dos senhores deputados se, o que é que decidem sobre a admissibilidade desta petição. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Portanto, ela é admitida. Teremos depois que o PS terá que indicar o deputado relator, que deve virá mais tarde. Depois temos a fixação da redação final. Isto é um assunto que já veio na última reunião. Foi distribuído a redação final para todos os senhores deputados poderem ver. E portanto, eu acho que aqui também é preciso votar. A redação final foi com pequenas alterações que foram indicadas da última vez. Portanto, eu punha também à votação. Quem vota contra, quem se abstém, é aprovada por unanimidade. Eu não tenho outros assuntos, ninguém indicou que haveria outros assuntos, entretanto. Portanto, resta-me dizer qual é a data das próximas reuniões. No dia 31 é audição às 9 horas da manhã, que é uma segunda-feira. E, portanto, não vou dizer aquilo que disse da última vez, mas é a audição da Ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, conjunta com a Comissão de Orçamento e Finanças, no âmbito da apreciação, na especialidade da Projeto de Lei número 38/15 do Governo, que aprova o Orçamento de Estado para 2023. E no dia 2, que é quarta-feira, temos às 4 da tarde a audição ao Ministro da Educação. A próxima reunião seria no dia 29, às 15 horas da tarde. Muito obrigado, senhores deputados. O dia já vai longo. Agradeço a vossa presença e desejo o resto de uma boa tarde.